Vidibula.
Oi, pessoal, eu sou Patrícia Serrão.
E eu sou a Raíssa Saraiva.
E esse é o Vidibula, o podcast sobre saúde, bem-estar e acesso a direitos.
No episódio de hoje, vamos falar sobre um outro diagnóstico que está sendo bastante discutido ultimamente, o TDAH.
Para nos ajudar a entender melhor, conversamos novamente com Raquel Del Monte, médica formada na USP de Ribeirão Preto, com treinamento em psiquiatria na infância e adolescência, e que depois de ter seu primeiro filho diagnosticado com autismo aos 8 anos, ela direcionou seus estudos e atuação para o universo do neurodesenvolvimento.
Raquel, para começar, você pode explicar para a gente, numa linguagem simples, o que é o TDAH?
Bom, acho que eu vou começar falando que o TDAH tem o pior nome da história da medicina, né? Porque é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o que a gente não tem é déficit de atenção. A gente tem, na verdade, uma dificuldade de modulação da atenção. E isso confundiu muita gente, assim, nas últimas décadas, né? Porque eles acham que quem tem TDAH, por exemplo, não conseguiria assistir um filme inteiro, não conseguiria jogar um videogame, jogar xadrez, e isso não acontece. Mas a pessoa com TDAH, ela também teve, assim, uma configuração cerebral diferente, da mesma forma que o autista, só que é mais focado realmente na nossa habilidade de inibir alguns estímulos que o cérebro recebe. Então, o cérebro do TDAH, ele é mais caótico, ele tem dificuldade em inibir estímulos. Então, ele quer processar tudo ao mesmo tempo. E por isso que a gente vê essa dificuldade, às vezes, na atenção, na organização mental, na execução de tarefas. A hiperatividade, a impulsividade vem disso também, nessa dificuldade de inibir estímulos.
E assim como o autismo, também existem diferenças nas manifestações do TDAH em homens e mulheres?
Existe. A gente fala, né, de alguns subtipos, né, do TDAH. Então, por exemplo, a gente fala do predominantemente hiperativo, impulsivo, o tipo predominantemente desatento, que seria mais desligado em relação, né, aos estímulos do ambiente, e um tipo misto. E aí os meninos, né, eles acabam indo mais para esse lado hiperativo, e as meninas vão mais para esse lado desligado, assim, o desatento, né? Aquele que a gente fala, assim, com a cabeça nas nuvens, assim.
Ah, interessante. E no TDAH, a gente costuma ver também muitos diagnósticos na infância, né? Mas e depois de adulto? Se a pessoa tem dúvida, vale a pena investigar?
Ah, com certeza. Essa é uma questão, né, que muita gente traz, porque até às vezes os profissionais, né, da área de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, tem essa fala, né? Mas se você chegou até aqui, né, na vida adulta, para que você vai mexer nisso? Para que você quer um diagnóstico? Só que, como a gente fala sempre, diagnóstico não é ponto de chegada, é ponto de partida. Então, é a partir de um diagnóstico que a pessoa pode se entender, que a pessoa pode entender uma série de vivências que ela tem e teve na vida, e isso vai fazer com que ela possa daí trabalhar melhor com as dificuldades dela, procurar uma ajuda que seja mais adequada. Então, com certeza, vale a pena, porque é a pessoa investir na melhor qualidade de vida mesmo.
Porque, na verdade, sempre é tempo da gente melhorar, né? E de conviver melhor com as nossas condições.
Com certeza, o resto da vida.
Aqui no nosso podcast, a gente tem esse pensamento de que diagnóstico é vida. Quanto mais informação a gente tiver espalhar para as pessoas, melhoramos a vida de muita gente que talvez nem tenha ideia de que pode estar passando por uma situação semelhante.
Não, isso é muito importante, porque quando a gente fala, a gente reduz o estigma também. Então, reduz esse preconceito, né, estrutural também que a gente tem com pessoas com deficiência, pessoas com alguma condição de saúde mental. Então, quando a gente fala nisso, a gente ajuda, né, a derrubar esse estigma na sociedade.
Muito obrigada por mais uma participação aqui no Vidibula, Raquel.
E quem quiser sugerir uma pauta, tirar dúvidas, mandar elogios ou críticas, pode escrever para vidibula@ebc.com.br. Queremos saber a opinião de vocês sobre o programa. Podem mandar, hein?
O Vida e Bula é uma produção original da Rádio Agência Nacional, um serviço público de mídia da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação.
O Vida e Bula é idealizado e apresentado por Raíssa Saraiva e por mim, Patrícia Serrão.
A edição é de Bia Arcoverde. Na operação em Brasília, Lúcia Safatli. E no áudio sonoplastia no Rio, Tony Godoy.
Você pode ouvir outros podcasts e séries da Rádio Agência Nacional no nosso site, nos tocadores de áudio com interpretação em Libras, no nosso YouTube.
Se você gostou do Vida e Bula, mande para os amigos, publique nas suas redes e ajude para que a informação chegue a mais pessoas. Ah, e dá aquela estrelinha no seu tocador de áudio, tá?
Para mais informações, Vida e Bula. Até o próximo episódio.
Vida e Bula.
Vida e Bula.
Vida e Bula.
Vida e Bula.
Vida e Bula.